Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o secretário de obra, Paulo, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar Juliano Alves, filho do vereador Florentino Alves, assessora do Hilário Beninque, demais pessoas aqui presentes. Quero aqui pedir aos vereadores, vereadora, público presente, ouvintes, não deixe de usar sua máscara. Isso é importante, porque nossos municípios estão crescendo muito o caso do Covid-19. Então, eu queria pedir vereadores que usem máscara. Não deixa de usar as máscaras. E o nosso povo de Santa Maria e os visitantes que vêm para a nossa cidade. 24 de agosto de 2020, sessão ordinária de número 26. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brau.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Tom. Florentino Lavares.
Presente.
Hilário Beninque.
Presente.
Jean Jacques Lavares.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mir Tchink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Justiça clama forte, verás que o
a mensagem bíblica escolhida pelo vereador Florentino Alves para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 37, versículo 1 a 4, que passa a fazer a leitura.
Não se aborrece por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecendo logo como a erva que seca. Eles morrerão como a planta que murcha. Confio em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim morre com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 25, realizada no dia 17 de agosto de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o secretário de obra, o senhor Paulo Emílio Anhols, para prestar esclarecimento sobre o calçadão que está sendo construído na Avenida Frederico Gruck.
Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou de boné aqui, porque eu estava, né, nas obras rodando, e eu gosto de usar um bonézinho por causa do sol, então eu peço desculpa porque eu estou com boné. Boa noite a todos aqui, a todos os vereadores, vereadora, né, em nome do Mazinha, né, cumprimentar todos. Essa semana passada, né, andou rodando alguns vídeos aí nos WhatsApps, né, da região, sobre um questionamento de da calçada da Frederico Luque, exatamente ali na cabeceira da ponte, né, onde existe um muro de propriedade do seu Luiz Esperandil. Primeiramente, nesse áudio, né, esse vídeo que foi postado, fala em que os vereadores, o projeto veio para a Câmara, os vereadores não têm nada disso, o projeto não passa pelos vereadores, esse projeto é aprovado dentro da prefeitura, né, aí é autorizado o processo licitatório e é executado dentro das normas técnicas, né? Então não tem essa conversa de que os vereadores não autorizaram, não existiu. Vamos lá, realmente nós estamos com um problema ali naquele ponto, porque hoje nós temos a lei da acessibilidade, né? Então, ali é uma situação que a gente tem um fluxo grande de pessoas pelo fato de ser uma via comercial, e ali a gente exatamente tem um dente de muro, já há muitos anos, então não cabe a mim fazer jus se quem errou, se foi prefeitura ou proprietário lá em 1900 e sei lá quanto, então não cabe a gente fazer jus, o que cabe a gente aqui é acertar a situação. Antes desse vídeo, já teve outras conversas, outros papos. O que nós estamos aqui? Nós estamos em conversas, realmente está tendo conversa com o proprietário. Nenhum momento foi fechado nada, nem a favor, nem contra, nem... Realmente teve conversa. Você vê que no áudio a pessoa ela fala que a prefeitura ficaria responsável pela mão de obra e o proprietário com o material. Na verdade, essa conversa nem existiu, existiu o contrário. Que o proprietário não abre mão de fazer a obra com a mão de obra dele, porque ele tem a empresa dele e o material ficaria para a prefeitura. Só que a gente sabe que é uma propriedade particular, é um muro particular. A coisa não é simples, simplesmente eu vou pegar o material da prefeitura e botar lá. Tem que ter uma base legal. Então, a gente está em discussão para poder resolver a situação. Hoje, o que está sendo feito? O meio-fio vai ser colocado no mesmo lugar, a gente vai bater o concreto, e nós estamos conversando, sim, com o proprietário. Então, não tem nada finalizado. Ah, porque o filho do proprietário que falou, sim, mas se vocês olharem o vídeo, está fora de contexto, por isso que eu estou falando. Em um momento foi falado que a prefeitura entraria com mão de obra e material, e sim o contrário. Em nenhum momento foi fechado. Nós estamos conversando, porque não é simples simplesmente chegar lá só se o proprietário, por livre e espontânea vontade, arrancar o muro dele, por conta dele, e botar para dentro. Aí é uma situação. Agora, quando envolve um recurso público, não é assim, não é simplesmente porque nós conversamos e que vai ser feito. Então a coisa tem que ter uma base legal. Então, a gente está conversando, não tem nada finalizado, não tem envolvimento igual o prefeito, agora já entrou, né? O prefeito está fazendo reuniões, inclusive vai conversar com o proprietário junto com a gente para tentar chegar num consenso se existe a possibilidade de a gente recuar o muro mesmo, porque hoje seria duas situações lá, ou recua o muro, para a questão da acessibilidade, né? Porque a calçada já existia, mas a gente está querendo criar uma questão de acessibilidade. Ou recua o muro ou arranca as árvores. Árvores, jamais vão poder arrancar árvores, né? Então, a questão E avançar para a rua também teve uma polêmica. Você chegou a surgir essa conversa também. Ah, vamos fazer alargar um pouquinho naquele trecho, criar alguma situação para alargar, para dar passagem à cadeira de rodas. Só que isso também criou alguma polêmica. Então, a gente optou em botar o meio-fio onde estava, vai ser concretado. E nesse meio tempo, a gente está conversando com o proprietário. Esperamos, sim, a compreensão do proprietário, da gente chegar dentro de uma maneira legal para tentar solucionar. Mas em nenhum momento teve que o projeto passou para aprovação e que não, pela Câmara ou pelos vereadores. Isso aí não existe, isso é conversa. E o prefeito já entrou no circuito, porque a gente estava tentando junto à Secretaria de Obra. Aí agora o prefeito já entrou para a gente tentar negociar com a empresa, com o proprietário. Eu acho que vai ter um desfecho legal, um desfecho dentro de uma normalidade. E eu acho que assim, as pessoas estão sendo muito felizes. Às vezes colocam alguma situação dessa, que a meu ver, é para criar uma polêmica, porque não existe, gente. Uma coisa que não tem nada a ver, nenhum projeto assim, a não ser que seja uma nomeação de rua, alguma coisa que tem que passar pela Câmara, normalmente não passa pelos vereadores. Se vai aprovar largura de rua, de calçado, não vai. Isso está na lei já. A lei nossa é de 1970 e tantos, 89, se eu não me engano agora. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas que gravaram o vídeo, ou botaram a voz, né, ali, ou conversaram com o filho do proprietário lá, foram infelizes. Botaram a fala um pouquinho fora de contexto, entendeu? Não tem, infelizmente, as pessoas acabam fazendo essa situação, e aí a gente tem que vir cá explicar, e sendo que a gente está tentando acertar a cidade, a gente sabe que a cidade tem muitos problemas, hoje um grande problema nosso hoje, por causa da lei da acessibilidade, a gente está tendo o bom senso de tentar adequar dentro de uma possibilidade, porque não vai ter jeito. Às vezes tem calçadas que estão a menos de um metro, mas já é antigo, então a gente tem que tentar criar situações para ajudar. Agora, não para tumultuar, como foi feito aí no vídeo. Eu acho que isso só tumultua e cria instabilidade, que eu acho que no momento nós não podemos passar por isso. Nós estamos querendo criar uma acessibilidade, uma coisa para dar uma dignidade a todo mundo, para ter o seu direito de ir e vir. Então, o que nós temos a falar hoje, que não tem nada daquele vídeo. Tem a conversa, realmente tem, mas não se chegou a nenhum consenso com o proprietário.
Paulo. Secretário, muito obrigado por vir aqui esclarecer. E eu fico assim triste quando essas pessoas vão lá e falam que esse projeto veio para a Câmara. Eu tenho certeza, se viesse aqui para a Câmara, nenhum vereador seria contra a esse projeto de melhorar cada dia mais nossa cidade. Então, essas pessoas botam isso no vídeo e só dá polêmica, principalmente joga isso assim no vídeo. E fica aquele tumulto, as pessoas ficam ouvindo aquilo. E a Câmara tem certeza, se fosse vir aqui o projeto, nós aprovaria para poder fazer a cidade ficar bonita e deslocar esse muro. Queria deixar esse esclarecimento como presidente dessa casa.
Só para finalizar, a conversa, igual o próprio filho do proprietário fala, realmente teve uma conversa, nós não chegamos realmente a um acordo. Por quê? Por causa dessa questão de envolvimento do dinheiro público. Mas em nenhum momento foi falado que não vai fazer ou vai deixar de fazer. Nós estamos conversando, então não vai ter essa que vamos pegar a rua. Ah, porque quebrou. Lógico, normalmente você quebra um pouco a mais para poder o meio fio, mas vai ser reposto aquele asfalto que foi quebrado. Nós vamos botar hoje no mesmo lugar e nós estamos só vendo essa questão realmente do recuo do muro. Tá? Então seria isso a explicação.
Obrigado, Paulo, pelo esclarecimento. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 17 de agosto de 2020. Mensagem número 040/2020. Encaminha projeto de lei de número 037/2020, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, com o repasse financeiro e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse financeiro, para efeitos de contratualização dos serviços de saúde, junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, para o exercício de 2020. A Fundação Hospitalar Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, conhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Jetibá, possuindo 1.738,97 metros quadrados de construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses, 56 leitos são destinados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas das cidades de Santa Maria de Itibá e também de municípios vizinhos. Por tais razões, o hospital necessita de cooperação financeira para a complementação da tabela de procedimentos do SUS e a manutenção do pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, e sendo ofertada para iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. A assistência à saúde insere-se dentre os serviços da natureza, essencial à municipalidade. Daí emerge a municipalidade adote medidas para garantir a prestação de serviço de saúde de interesse público, dentro de suas condições financeiras, para melhor atendimento aos seus munícipes. Na forma de participação complementar, é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção daquele hospital. Mas, revelando-se de uma suma importância a colaboração deste ente municipal. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a firmar convênio para a vigência no ano de 2020, junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no valor de R$ 3.385.027,35, em caráter de complementariedade, nos termos do artigo 197 da CF/88 e na forma dos dispostos do artigo 199, parágrafo 1º da CF/88. Tendo seu principal marco legal a Lei nº 8.080/1990, regulamentada pelo Decreto de nº 7.508/2011. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com trâmite em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 19 de agosto de 2020. Mensagem número 041/2020. Encaminha projeto de lei de número 038/2020, que altera o artigo 4º, dígito A, da Lei Municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008. Que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 038/2020 para votação desta colenda utilidade, fazendo acompanhar a seguinte, a justificativa. O incluso projeto de lei propõe alterar o artigo 4º, dígito A, da Lei Municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal do município de Santa Maria de Jetibá. Há uma divergência na atual redação do artigo 4º, dígito A, de Lei Municipal número 1076/2008, ao permitir que os membros vogais sejam eleitos entre os membros natos e convidados, sendo que somente os membros convidados poderão ser eleitos como vogais, conforme informações prestadas pelo Conselho Municipal de Segurança Pública. Deste modo, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 10, 1º e artigo 72, 1º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 40/2020. Dispõe sobre a alteração do item 46 da Lei Municipal número 1093, de 28 de dezembro de 2008, e da outras providências. Faço saber que o vereador Joel Ponte propôs. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O item 46 do artigo 1º da Lei Municipal número 1093, de 22/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominado o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Rayane Luiza Berger, e a Autorio Poço Moser nesse município. Artigo 2º. Fiquem inalterados os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário. Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 40/2020 dispõe sobre a alteração do item 46 da Lei Municipal número 1093, de 22 de dezembro de 2008, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o item 46 do artigo 1º da Lei Municipal número 1093, de 22/12/2008, passando a vigorar com a seguinte redação. A homenageada nasceu em Santa Teresa, Espírito Santo, no dia 7 de setembro de 1991. Foi batizada em 15 de março de 1992, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, comunidade de Alto Rio Poço Moser. Descendente de uma família de imigrantes pomeranos, filha de Wilson Berger e da professora Clarice Berger. Teve 3 irmãos e residia na comunidade de Alto Rio Poço Moser desde que nasceu. Rayane Luiza Berger estudou na escola pública EMEI Alto Rio Poço Moser, onde completou o ensino médio em 2008. E no ano seguinte iniciou o curso de pedagoga na faculdade da região serrana, a Farese. A homenageada trabalhou como estagiária na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, no período de 3 de agosto a 31 de dezembro de 2009 e 15 de março a 31 de julho de 2010. No ano de 2010, realizou um grande sonho. Foi eleita segunda princesa no concurso Rainha Pomerana, de Santa Maria de Jetibá. No mesmo ano, trancou a faculdade, pois foi selecionada para participar do programa de aperfeiçoamento em agropecuária na Alemanha, pela Deutsche Neusberg, onde permaneceu durante 6 meses. Ao retornar para o Brasil, Rayane continuou seu curso de pedagoga. E no período de 2011 a 2013, trabalhou na Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no cargo de atendente de farmácia. Em 22 de agosto de 2014, concluiu o curso de pedagogia e, durante o ano de 2014, trabalhou como professora na EMEF, Gustavo Guilherme João Plaster de Melgaço, Domingos Martins. Sempre muito dedicada, em 2015, concluiu os cursos de especialização em gestão escolar, administração, supervisão, orientação e inspeção e especificação em séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. No ano de 2015, a homenageada também iniciou o curso de preparatório para ingressar na Faculdade de Medicina em Vitória. Assim, dividia seu tempo entre o estudo e a família. Rayane era dona de uma alegria contagiante, um sorriso largo e inesquecível. Era uma pessoa extrovertida, alto astral. Era popular no município, muito ativa, brincalhona, o qual sempre batalhou por seus objetivos, planos e sonhos. Era muito amada pela família e pelos amigos. Mas, infelizmente, sua curta e intensa vida foi ceifada em 7 de junho de 2015, com apenas 23 anos de idade. Para demonstrar o quanto a homenageada era querida por todos, transcrevo um depoimento retirado na rede social, Facebook de Rayane. Menina estrela, nasceu para brilhar. Sua luz foi muito intensa e ofuscou o brilho de outras estrelas. E então, de uma forma que não entendemos e que ainda dói muito em nossas lembranças, você foi brilhar lá no céu, pertinho de Deus, onde seu brilho pode ser visto, admirado e lembrado por todos que a amavam. que sentem a falta de sua presença física, mas que mantém vivo no coração a luz de ter conhecido você. Sendo assim, este Poder Legislativo, por meio do vereador Joel Pona, deixa esta homenagem para Rayane Luiza Berger, seus familiares, amigos e toda a população santamariense, a qual será eternamente lembrada por todos. Em função do que foi exposto, é que esta proposição traz essa importante alteração. Diante do exposto, conta o signatário com a colaboração dos demais pares para aprovação deste projeto de lei e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador Joel Ponat. Projeto de lei de número 43/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Valdemar Hamber, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Valdemar Hamber, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabundi e finalizando nas coordenadas, em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 43/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Valdemar Hamber, em São Luís, nesse município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Valdemar Hamber, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabundi e finalizando nas coordenadas em São Luís, nesse município. O homenageado nasceu em 6 de novembro de 1995, filho de Matias José Hamber e Laura Etman Hamber. Casou-se com Helena Stoic Hamber e desse relacionamento tiveram 5 filhos, Marinette, Vanderlei, Josemar, Ademar e Rosinete. Natural deste município, o senhor Valdemar Hamber sempre residiu na localidade de São Luís. Alcançou a idade de 41 anos de idade, tendo falecido em 27 de novembro de 1996, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares e, sem dúvida, foi um exemplo de pessoa. O homenageado merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá, como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, o qual deixou saudades em todos da família e amigos. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pais na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador Nelson Mirtink. Indicação número 18/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a manutenção da pavimentação da rua 24 de junho, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixa Assunado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a manutenção da pavimentação Bloquetes na rua 24 de junho, em São Luís, nesse município. Trata-se de uma rua com aclive acentuado e, devido ao tráfego de veículos, os bloquetes foram cedendo com o tempo, deixando a referida rua desnivelada, prejudicando assim a trafegabilidade dos veículos que por ali passam. Desta forma, visando melhorias na rua 24 de junho, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Benink. Indicação número 19/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade na rua Emílio Schwambach, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um redutor de velocidade, um quebra-molas, na rua Emílio Schwambach, na localidade conhecida como Vila dos Italianos, próximo ao Salão da Ereniza, neste município. Cumpre ressaltar que se trata de um trecho movimentado, na qual os moradores vêm sofrendo pelo fato dos veículos trafegar em alta velocidade, bem como são imprescindíveis para reduzir os riscos de acidentes no local. Face à importância dos condutores de veículos, diante do exposto, requer aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Fernando Guilherme, 20 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Benic. Indicação número 20/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de placa de identificação no ponto turístico da Pedra do Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a instalação de placa de identificação no ponto turístico Pedra do Garrafão, em São João do Garrafão, neste município. Distante 38 quilômetros da sede de Santa Maria de Jatibá e com 1.460 metros de altura, sendo possível visualizar de oeste a leste o formato de um garrafão, sendo essas as características principais da Pedra do Garrafão, localizada em São João do Garrafão. O clima agradável, com baixas temperaturas, e a bela paisagem, composta pela vegetação da Mata Atlântica, proporciona a prática de esporte, sendo permitido fazer a escalada da pedra, sendo um contato direto com a natureza, que proporciona um momento único de aventura e lazer. Atualmente, esse ponto turístico não possui nenhuma identificação oficial e o objetivo da mesma é melhorar a mobilidade e o deslocamento de pessoas e garantir a eficiência da formação, e auxiliando-os a atingir os destinos pretendidos. Desta forma, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A PAI de Santa Maria de Jatibá. Objetivo. Encaminhamos o texto produzido pelo Centro de Assistência Social da PAI em relação à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla para leitura na sessão da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá no dia 24 de agosto de 2020 aos excelentíssimos vereadores e prezada população de Santa Maria de Jatibá. Entre os dias 21 a 28 de agosto de 2020, se comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. As associações de pais e amigos dos excepcionais, a pais de todo o país, estão se mobilizando e realizando diversas ações que possuem a finalidade de dar visibilidade à pessoa com deficiência e em sensibilizar para a necessidade de políticas públicas, de inclusão social e acessibilidade. Este ano o tema é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. A temática foi definida como propósito de fomentar o debate e ações estratégicas voltadas para o destaque da visibilidade do papel da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade e para buscar pela sua efetiva inclusão social. Registramos que a PAI de Santa Maria de Jatibá iniciou suas ações na data de 10 de agosto de 2020 e as mesmas acontecerão até o final do presente mês. Serão realizadas entrevistas na rádio local com profissionais e famílias, vídeos com usuários e profissionais, sorteio, divulgação e informação e orientação nas redes sociais, gravação de música e encontro virtual. Além disso, serão entregues cartilhas referentes à Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, das pessoas com deficiência, aos representantes atuais do Poder Legislativo e Executivo. Ante o exposto, encaminhamos o presente texto para leitura na Câmara Municipal, com o objetivo de ressaltarmos sobre a importância dos governantes e da sociedade civil de Santa Maria de Jatibá em garantir políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência do nosso município. principalmente no que se refere à mobilidade urbana, seja no uso gratuito de transporte coletivo e na acessibilidade adequada nas vias públicas, tendo em vista que se trata de uma das demandas mais necessárias atualmente. Ademais, pedimos atenção especial no que se refere ao acesso integral das pessoas com deficiência em relação à saúde, educação, esporte, lazer e assistência social, visando garantir os direitos desse público e para atender aquilo que se encontra previsto em lei. Agradecemos pela oportunidade em realizar a leitura do texto e levar informações em relação à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, aos excelentíssimos vereadores e para a nossa querida população. Estamos à disposição para maior esclarecimento que se fizerem necessário. Atenciosamente, equipe da APAE.
Encaminhe os projetos de lei para as comissões permanentes para exar o parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lourdes.
Cumprimentar nosso presidente, Amáfio Ziton, os demais vereadores, vereadora, a público aqui presente. Bom, presidente, o que me traz aqui nessa tribuna, eu quero convocar a secretária de saúde para os devidos esclarecimentos sobre o combate ao Covid-19. Dizem, há comentários na cidade, dizem que a prefeitura recebeu 10 milhões. E de esclarecer de fato se recebeu mesmo. E como estão sendo gastos esse recurso. Tem outros comentários que a prefeitura pagou R$20 por máscara e se pesquisa na internet, a mesma máscara se encontra por R$8 a R$10. E onde estão essas máscaras que foram confeccionadas pelas funcionárias da prefeitura? E outro assunto para ela esclarecer aqui, sobre o boletim do Covid-19. Porque do Estado e do município não bate. O município emite um número de infectados, de pessoas infectadas, e o Estado emite outro. Tem dias que a diferença dá de 80 pessoas. Então, eu quero que o senhor convoque a secretária para os fins esclarecimentos. Muito obrigado, presidente.
Daí, você me permite a colocação?
Permito.
Pelo que eu procurei saber hoje também, sobre máscara e sobre luva. Estão dizendo aí que é um preço. Eu ouvi dizer que é por caixa. Isso é a caixa que custa isso. Tá, eu não sei quantas unidades tem na caixa, mas é a caixa que custa esse valor. Não é que uma máscara dessa vai custar R$20. É claro que deve ter, né? Mas eu não acredito que seja esse valor, não. Eu acredito que tem uma caixa que custa isso. Obrigado pela
Então, eu quero que convoque para fins esclarecimentos.
Seria melhor se a secretária viesse aqui para explicar melhor.
Sim.
Falou?
Sim.
Obrigado pela
palavra.
Sim,
valeu.
Vereador, daí eu vou convocar ela para fazer esse esclarecimento, tá? Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzik.
Cumprimento nosso presidente, chamar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, nossos visitantes, nossos assessores, controlador, nosso controlador, doutor Luiz Mil. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou o presidente que me traz hoje aqui na tribuna. Eu andei para a estrada do Rio Claro esses dias. Não é só Rio Claro, é no município inteiro. As pessoas que moram na beira da estrada, eu quero dizer, deixar bem claro que ninguém é contra molhar a estrada, doutor Luiz Mil. Mas, em alguns lugares onde que eu passei, eu acredito que é um pouquinho de falta de respeito com as outras pessoas que têm que trafegar naqueles lugares. Eu fui para Rio Claro, não conheço os moradores, o nome deles, mas a Daí deve saber quem é, a Daí passa lá todo dia. Eles botaram as pessoas, doutor Osmil, e deixaram ligada, acho que bastante tempo, que a água já tinha descido uns 300 metros na estrada. Não tem aqui, a água cai na estrada e vai descendo. Mas vou deixar bem claro, eu sou um vereador que não sou contra molhar a estrada, que a gente sabe, quem mora na beira da estrada não é fácil, é muita poeira. Mas eu gostaria de pedir a essas pessoas que pegassem uma mangueira e molhavam, né, mais vezes por dia, à mão, né, era mais prático. Porque as pessoas que passam naquele momento, doutor Osmil, com bicicleta ou de moto, ou de carro mesmo, não tem, eu acredito que não se sente muito bem, porque quem anda a pé não consegue passar. Quando ele passou com esse monte de borboleta, ele está molhado. De moto, a mesma coisa, não tem? Quem passa de moto e depois, passando naquela aguaceira tudo, chega lá fora, é poeira. As pessoas, quando chegam aqui na rua, não dá para conhecer. Né? Então, eu gostaria de pedir a essas pessoas, eu não sei se também a prefeitura podia fazer uma lei, entendeu? Para incentivar essas pessoas, para não tirar essas pessoas da estrada e molhar só na mão, porque ninguém é contra molhar a estrada. Mas eu gostaria de pedir para ter um pouquinho de diálogo com as outras pessoas também que têm que frequentar e trafegar naquela mesma estrada. Também quero deixar meus agradecimentos. Serena, que semana passada nós dois falamos sobre a estrada de Garrafão. Estão lá, já estão quase terminando, e acredito que hoje eles já terminaram a limpeza da estrada e ficou muito bom. O pessoal agradeceu muito daquela região. Quero deixar meus agradecimentos ao prefeito, né, que foi logo e pediu, e o nosso chefe da turma lá, Maurinho, e a toda a equipe. Meu muito obrigado.
Vereador Rogério Gomes cancelou. Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, a vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana e as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Eu também... Você já até fez os agradecimentos, mas como eu, semana passada, vim à Tribuna Livre e solicitei, né, que a Secretaria do Interior olhasse com carinho as estradas, né, de Barracão, reabrisse, tirasse os matos do lado. E assim também eles começaram, iniciaram os trabalhos de semana passada. E também a comunidade de lá agradece, né, que foram lá. A gente também não só tem que cobrar, a gente tem que agradecer também o prefeito, junto com o secretário Adriano, e o encarregado, que é o Maurim, daquela região de lá, que estão reabrindo as estradas, né, de Barracão, porque ali sempre tem um fluxo muito grande de veículos, muito grande. Né? Então, estava se tornando muito perigoso, vários trechos onde que um carro não poderia... se encontrava com outro, não dava para dar passagem. Né? Então, agradecendo também agora, hoje, o meu pedido aqui de semana passada, que foi atendido. E semana passada, eu vim de Vitória, eu dei uma entrada aqui embaixo, lá no Trivita, lá embaixo, no Corona, no Beto Corona, naquela estrada lá que vai lá para as granjas do seu Eduardo. Eu quero aqui deixar meus agradecimentos à equipe dos urbanos, que estava lá naquele dia fazendo um mutirão, mas um mutirão assim, nota 10. Limparam todo o barranco, eram as mulheres, eram os homens, sabe assim, todo mundo lá, realmente empenhado e fazendo o serviço e ficou de bela qualidade ali. Né? Eu quero agradecer realmente assim, as mulheres que pegam junto com o centro urbano e realmente assim, enfrenta, sobe barranco, limpa estrada, varre e nisso ainda eu não sei aonde, mas eu vi hoje, né, que tem certas pessoas que vão lá, furtam, né, uma mochila de uma funcionária com seus pertences, que ela leva junto para poder tomar um café. Né? Não sei se foi lá roubado, mas em algum lugar foi alguém, então, que a pessoa, a funcionária, deixou sua mochila lá para poder depois ir lá tomar o seu café, né? A mochila tinha sido furtada. Então, infelizmente, né? Essas coisas acontecem. Mas, assim, quero deixar meu agradecimento a essa equipe dos urbanos que realmente pega junto para poder deixar nosso município limpo. E como a Daí também já pediu aqui, né, a nossa secretária, para dar um esclarecimento, né, que realmente nesse boletim informativo que todo dia é lançado para a gente poder estar vendo quantos casos que a gente tem confirmado, quantos casos que a gente tem no nosso município confirmado com coronavírus, né? Então, está dando uma diferença, né? A Secretaria de Saúde já está vendo ou por que que isso está acontecendo, até que até hoje, agora, hoje o boletim, até numa hora dessa ainda não saiu. Eu ainda não vi ele publicado. Então, realmente, com certeza, eles estão vendo aonde que aconteceu algum erro, né? Se aconteceu esse erro aí, por isso nós entramos no vermelho, com certeza isso vai aparecer em breve. Mas a gente sabe que, realmente, assim, nossos casos, né, mesmo tendo essa divergência aí do boletim do Estado com o do município, nossos casos têm aumentado muito ultimamente, né? Tem aumentado muito. E por isso, sim, né, já sempre falo aqui toda semana, vamos nos cuidar, vamos continuar nos cuidando, usar bastante álcool em gel, usar máscara e também o distanciamento, que ajuda muito. Então, vamos evitar aglomerações e reuniões e festas, essas coisas que muitas vezes a gente sabe que acaba acontecendo. Mas vamos tomar cuidado para poder nenhum da nossa família se contaminar e depois a gente perder um ente querido da nossa família. Vamos continuar nos cuidando e vamos esperar até segunda-feira a nossa secretária de saúde. Eu não sei como vai ser, mas extraordinário se vai ser, mas, presidente. Como segunda-feira vai ser uma extraordinária, a Sigrid vai vir do mesmo jeito? Não.
Não.
Então, esses esclarecimentos vai poder só ser na outra semana, hoje 14 dias, porque semana que vem, no dia 31, nós vamos ter uma sessão extraordinária, porque cada mês a gente só tem 4 sessões ordinárias. Então, segunda-feira vai ser uma extraordinária. Aí, então, ela não vai estar aqui prestando seus esclarecimentos, mas daqui 14 dias, na outra próxima segunda-feira, ela estará aqui prestando os esclarecimentos. Meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, assessores aqui presentes, funcionários dessa casa, nosso controlador, Dr. Luiz Mil. Cumprimentar meu assessor Jovino, em nome dele cumprimentar demais assessores, Eliseu Conte aqui presente, o filho do Florentino Lauves, nosso vereador. Eu quero aqui parabenizar o prefeito pelo trabalho que eles estão fazendo em Recreio. Hoje a gente vê uma diferença que está acontecendo nas estradas, que tem pessoas que estão lá cuidando. E agora a gente vê como que está ficando. Então eu quero parabenizar muito a encarregada que está lá presente, trabalhando junto com os funcionários e nossos funcionários da prefeitura, do interior, nosso secretário do interior. Quero parabenizar eles pelo trabalho que estão fazendo aqui naquela região de Recreio, Alto Recreio, Santa Luzia, São José do Rio Claro, que já está bem adiantado aqui esse trecho. Então quero muito parabenizar eles. Também quero parabenizar o nosso secretário de Urbano, Sidney Tesch, que a Selene já falou sobre a limpeza do Beira Rio, que eu também vi lá a situação, o trabalho deles, como que fica bonito esse mutirão. Quero parabenizar o Sidney, junto àquele trabalho que estão fazendo, esse mutirão, aqueles funcionários do Urbano ali, que isso... O mutirão sempre ajuda, é rapidinho, está pronto e fica bonito a limpeza que eles fizeram. Muito obrigado que eles fizeram essa limpeza na Beira Rio. E a população ali está muito satisfeita com todo esse acompanhamento que eles estão fazendo nesses trechos. Também quero agradecer muito o subsecretário Sanduel, que fez uma estrada ali em Rio das Pedras, ali, que... Estava uma situação muito difícil, eu mostrei até o prefeito que tinha um caminhão, é uma residência embaixo, tinha um caminhão que pega mercadoria lá, não conseguiu subir, mas hoje está uma estrada de mil maravilhas. Sábado ele atendeu o pedido do prefeito e atendeu aquela comunidade ali e hoje está certinho, a estrada está do jeito que precisa, cascalhada, e as pessoas daquela comunidade mandou agradecer muito aqui que o prefeito fez, mandou fazer aquela estrada. Muito obrigado.
Vereador presidente, se me permite uma colocação?
Sim, vereador.
Eu parabenizo vocês por você estar elogiando o secretário, o subsecretário encarregado, mas também não podemos deixar de, né, de agradecer aos operadores dessas máquinas, que é eles que fazem essas estradas. O secretário e o encarregado manda fazer, mas o operador da máquina é ele que está lá dia a dia, ele que está na máquina fazendo. Vou deixar aqui bem registrado também, agradecer aos operadores dessas máquinas também e motoristas das caçambas também, viu? Obrigado.
Sim, eu já falei semana que passada que os operadores, funcionários, e hoje eu falei dos funcionários do interior, funcionários da Secretaria de Urbano, todos os funcionários, e todos os funcionários da Prefeitura, geral, que a coisa só anda se os funcionários estão junto com a equipe trabalhando, e isso está acontecendo no nosso município com essa administração do nosso prefeito Hilário Reipe. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipato, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 37/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Benefício Concórdia para a cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, quanto ao mérito ou o projeto não possui nenhuma inconsolidade. O hospital necessita de cooperação financeira para complementação de tabela de procedimentos do SUS e manutenção do pronto-socorro para atendimento de urgência e emergências. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020. Presidente Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luque, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 37/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concorde, para cobertura de despesas do custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Apresenta-se o projeto de lei, sendo inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertado pela iniciativa privada sem fins lucrativos. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, sendo assim, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020. Presidente, Jean-Jacques Lauvers. Relator, Adair Lur. Membro, Valdivino Manski. Todos favoráveis.
Convoco o vereador Joel Ponant, da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Apareceu o projeto de lei número 37/2020, que autoriza o chefe de Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira no Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio e de outros e de autoria do chefe de Poder Executivo. Conclusão. O valor do convênio será de R$ 3.385.027,35, sendo uma parte oriundo a recursos próprios e outros recursos federais. No artigo 4º do projeto de lei faz a forma como será repassado, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020, Presidente Adailo, favorável. Relator Joel Ponant, favorável.
membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 12/2020, que dispõe sobre a denominação da Câmara Municipal Floriano Benin, situada na rua Dalmácio Espinho, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá do Espírito Santo, de autoria do vereador, que ora subscreve. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, está de acordo com a legislação vigente e a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Ressalta-se que o prédio onde está situada a sede da Câmara Municipal ainda não possui denominação, não há nenhuma vedação legal para a denominação, que ora se faz. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Selene Jass, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2020.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 12/2020, que dispõe sobre a denominação da Câmara Municipal Floriano Benin, situado na rua Dalmácio Espíndolo, 155, Centro de Santa Maria de Jetibá, de autoria do vereador Hilário Benin. Conclusão. O projeto em análise é de grande importância para o município, em especial para este poder legislativo, pois se trata da importância de denominação da Câmara Municipal, foi escolhido pelo vereador Hilário Benin e o nome do seu falecido pai, senhor Floriano Benin, pessoa que teve grande destaque neste município, o qual sempre trabalhou como lavrador. Era uma pessoa muito generosa e que muito contribuiu para com este município. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente, Rogério Gomes. Relatora, Selene Jastro. Membro, Joel Pones, todos favoráveis.
Em discussão.
Quero cumprimentar presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente, Valdivino Manso, meus colegas vereadores, Adair Lurto, Cláudio Brown, Florentino Laus, Jean Jacques Laus, Joel Pond, Selene Jastro, Rogério Gomes, Nelson Meting e Aline de Rübke. Cumprimento o Dr. Luiz Mil. Em seu nome, cumprimento ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas, os funcionários desta casa, minha assessora e minhas familiares que estão em casa, que eles não vieram por causa da doença. Eu gostaria de falar um pouco sobre meu pai. Gostaria de aproveitar esta casa de leis para falar sobre um homem do qual eu carrego no peito carinho, amor, respeito e admiração. Floriano Benin, nome que a Câmara Municipal agora carregará também. Entretanto, não quero falar dele apenas como meu pai, mas como um indivíduo que foi um cidadão deste município, portando um homem exemplo para representar o nosso povo. Nascido em 12 de abril de 1937, veio a falecer no 20 de março de 2016, foi casado com Elfrida Berger Bodnick, o qual teve 5 filhos. Eu, Hilary Benin, Adeline Benin, Selmira Benin, Jair Benin e Edna Benin. Homem honesto e trabalhador. Floriano Benin ocupou-se durante a vida com a produção de alimentos como tomate, feijão, café, alface, dentre outros produtos da terra. Produtos esses que eram comercializados num sistema de troca, bem comum na época. Com a fundação da SEASA, passou a comercializar ali seus produtos. Este trabalho, feito com muita dedicação e suor, era o meio pelo qual obtinha a subsistência de sua família. Foi um homem manso que fugia de conflitos, apesar de teimoso. Ele não queria guerra com ninguém. Além disso, durante toda a sua vida, foi membro da comunidade luterana. Sua fé era assunto sério, dentro e fora da igreja. Foi também um homem de luto. Se deslocava a pé para conseguir salvar a vida dos filhos, quando estes eram pequenos e precisavam de atendimento médico. As farmácias ainda eram distantes, quando o esforço até chegar a elas era tamanho. Tendo que carregar as crianças nos braços, por que este homem? Porque é um cidadão comum, sem privilégios ou máscaras. Reflexo do nosso povo, justo, honesto, manso, sofrido, pomerano, religioso. Sejamos tão ele quanto ele foi. Quero agradecer as comissões já deram favorável, que eu estou já pensando que está aprovada. Mas, vereadores, esse projeto eu não queria fazer. Eu queria meu pai vivo. Mas acontece o destino, assim levou. Mas nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas, eu tenho muita saudade do meu pai. Eu quero agradecer a Deus que botou protocolo para botar essa casa de leis, como ele agora não foi mais vereador, ele ganhou para deputado. E eu aproveitei logo esse momento e fiz o protocolo. E hoje nós estamos votando o projeto Câmara Municipal Floriano Benin. Engraçado que o projeto número 12 e meu pai nasceu no dia 12. Então, quero agradecer muito aos vereadores, aqueles, as comissões já deu favorável, e eu quero pedir aos novos colegas vereadores que votem a favor, porque isso eu não vou esquecer nunca na minha vida, ter nome meu pai nessa casa. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente dessa casa de leis, os demais da mesa, os vereadores, a vereadora aqui, em especial o nosso querido Hilário Benin, os funcionários aqui desta casa. Hilário, você sabe o carinho que eu tinha pelo seu pai, e desde o primeiro dia, quando você falou que você ia fazer esse projeto de lei, eu te apoiei, porque eu conheci o seu pai quando eu trabalhava para você, o carinho que eu tinha por ele, ele por mim, e mais que justo, por ele ter um filho que tem quase 30 anos de vereança nessa casa de leis, 32, desculpa, até mais do que 30, né? 32 anos, e está aqui firme e forte, sempre lutando pelo município. Eu tenho certeza, Hilário, que o nosso saudoso está muito feliz pelo trabalho que você vem sempre fazendo no município, e também que você está homenageando ele. Ele, como sempre, era muito brincalhão, muito alegre, e levava as coisas muito a sério. Ele era um cara muito simples, trabalhador, e tem, né, todos os filhos são, né, pessoas do bem. Não tem uma pessoa da família que se pode falar que se perdeu, porque ele deu educação aos filhos deles e, né, e as filhas, teve uma linda família. Ele é mais que merecedor, com todo prazer, né, igual o Hilário falou aqui, a gente queria ter ele aqui,
com a gente, né, porque ele é uma pessoa do bem, um cara carismático, um cara carinhoso, como Hilário também é. Então, parabéns, Hilário. Isso aqui a gente vota com todo prazer, né, por homenagear o seu pai.
Continue a discussão.
Quero cumprimentar nosso presidente, Elmar Francisco Tom, a mesa, vereadores, vereadora, as pessoas que nós acompanham de casa, internautas e da Rádio Pomerana. O colega Hilário também não poderia deixar de falar sobre seu pai. Quero te parabenizar de ter botado o nome aqui, apresentado esse projeto, o qual vai ser aprovado, com certeza. Conheci muito bem seu pai. Seu pai era um grande amigo do meu pai, meu saudoso pai. Eu me lembro, foi um dos primeiros amigos, quando nós viemos para Santa Maria, era meu pai, fez amizade com seu pai. Não me esqueço, Floriano Benin, que era uma pessoa realmente simples. Não foi político, mas é pai de um político. E você, sendo pai de um político, você acaba sendo político e sempre torceu para você, né? Com certeza. Eu me lembro dele, quando ele ia na venda, na época ainda, ele ia buscar, ia a pé, né? Buscar a mercadoria e com aquele saco branco nas costas. Me lembro como se fosse hoje. Como que os tempos mudaram, né? E, infelizmente, ele partiu, né, cedo, 1937. Então, fez nem 80 e poucos anos, né? Nem 80 ele não fez na época, né? Mas a vida é assim mesmo. O Floriano Benin é uma história, vai ficar aqui, Hilário. Nós vamos partir também, não vamos ficar eterno aqui. E o nome do saudoso Floriano vai ficar nessa Câmara Municipal. Muito merecedor. Muitas pessoas merecem, mas ali realmente é merecedor, porque nós temos o Hilário aqui, que tem história nessa Câmara. 32 anos não é 32 dias, não. 32 anos de vereança, colegas e colegas, é muito tempo. E, então, a gente está aqui, Hilário. Além de a gente aprovar, a gente fica feliz de você ter apresentado esse projeto em homenagem ao nosso saudoso Floriano Benin. Obrigado.
Continue a discussão. Quero aqui o vereador Hilário Benin, que é o nosso vereador mais mandato nessa casa, 32 anos. Essa homenagem ao seu saudoso pai, Floriano Benin, vai ficar uma história no nosso município, pelo trabalho, Hilário, vereador, que você já fez no nosso município. Quantas e quantas pessoas que talvez chegou para ele e falou que precisava de alguma ajuda. Eu tenho certeza que ele não negou. E o mesmo sistema é a Vossa Excelência como vereador nessa casa, que trabalha muitos anos no nosso município, prestam serviços para o nosso município, e seu pai tem certeza, essa dedicação que está fazendo, essa homenagem a essa Câmara Municipal, não vai ser esquecida. Então, parabéns, Hilário, pela sua homenagem do seu pai, e eu quero aqui dizer, eu não voto, que só voto em casa de empate, mas eu sou a favor, Hilário, sou a favor dessa homenagem ao seu pai, Câmara Municipal, Floriano Benin. Meus parabéns, vereador. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 30/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Valentim Cruja, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Alindo Hübck. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quando o mérito o projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 165 metros e será de grande importância para os moradores Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 30/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei nº 30/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Valentim Krieger, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Arlindo Ripke. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, visa denominar rua situada em Santa Luzia. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. O projeto também homenageia uma pessoa muito conhecida naquela localidade e que contribuiu para o desenvolvimento do município. Assim, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Flávio Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente, Eugério Gomes. Relatora, Selene Jastro. Membro, Joel Pones. Todos favoráveis.
Em discussão.
Vereadores, vereadora, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana, os internautas, pessoas aqui nos acompanhando. Até perguntei aqui ao Dr. Luiz Mil, presidente. Por ser 7 ruas de minha autoria, eu vou falar sobre elas tudo de vez para não esticar muito tempo, né? Por Santa Maria ser um município que cresce dia a dia, Hilário, e o nosso prefeito tem colaborado muito. Ele tem feito vários calçamentos, asfalto, e a maioria dessas ruas são ligadas a um asfalto recém-inaugurado, que é o de Santa Luzia até chegar São Luís. Então ali tem pequenas ruas. E nós aqui recentemente também aprovamos aqui a área urbana, né, onde muitas localidades não era ainda urbano e agora se tornou urbano, por isso que a gente procurou, né, fui procurado, para colocar nome de algumas ruas. Já tem mais ainda, né? Então, a primeira que está aí, Valentim Krieger, é um senhor, né, que mora ali pertinho daquela Santa Luzia 2, na vilazinha ali de Felicidade, uma pessoa que morou ali mais de 35 anos, me parece, então é merecedor. E o Valentim tem a sua família, sempre foi uma pessoa lutadora, é trabalhador rural. Aí tem uma outra rua que vem em seguida, que é Arthur Abelt, também muito próximo ali, também um senhor já, quando faleceu, já era aposentado, criou ali a sua família, sempre viveu naquela região, naquele lugar, criou, trabalhou como rural também, sempre foi luterano na história dele, seu Arthur Abelt. Aí vem uma outra denominação, Paulo Kister. Por essa Paulo Kister, botamos estrada Paulo Kister, porque ela pega uma parte rural, não urbana. Então, teria que ser estrada Paulo Kister. Também é uma pessoa que faleceu ali, toda a vida trabalhou ali, tem sua família, os filhos moram ali ainda também. E dizendo assim, vereadores, por que botar o nome nas ruas? As coisas estão mudando tão rápido, né? Hoje, através do aplicativo no celular, você vai, não precisa nem procurar por pessoas ou informação. Ele já te leva no local do número da casa ou nessa rua. Então, é para facilitar do dia a dia que nós estamos no crescimento. Na globalização, e principalmente aqui no Brasil, está crescendo muito também. Aí vem uma outra rua, Aninha Nitz, também uma rua pequena, curta, mas foi a esposa do Florentino Felicidade, conhecido como Teixeirinha, né, naquela região ali também. Também quis que eu colocasse o nome da esposa dele. E uma outra rua, também ali próxima, vai dizendo aí quantos metros, né, quando eu vi, foi lido ali. Essa é Leitia Lütke Ratung, também próxima ali. Aí vem mais uma rua que fica ali próxima também, é Rua Muriqui. Aí não encontramos outros nomes. Como Muriqui? Aí uma pessoa perguntou, o que é Muriqui? Muriqui, vocês sabem que é uma espécie de macaco que está em extinção, e no nosso município de Santa Maria de Itibá ainda tem esse macaco. Então, ele está aqui preservado. Então, eu acho que mais do que justo ali, essa rua termina na beira de uma mata, mais do que justo botar o nome ali, Rua Muriqui. Aí tem uma outra rua, a última aqui, Rua da Esperança. Ali tem poucos moradores ali, mas são várias famílias morando ali, uma rua que não tem acesso de carro, não tem nada, mas é urbano, as pessoas têm dificuldade. E eu sugeri esse nome, a pessoa de lá também, que é a Irene do restaurante, ela me pediu isso aí. Então foi colocado Rua da Esperança, né? A esperança, doutor Luiz Mil, o que é a esperança dos nossos moradores? É de ter uma rua calçada, uma iluminação pública, né? E assim por diante, para melhorar realmente o acesso das casas deles. Então, além do nome, essas pessoas estão se sentindo, né? Estão sendo reconhecidas, estão dentro de uma área urbana. E Santa Maria cresce assustadoramente, vocês sabem disso. E Santa Maria cresce, muitas vezes nem nós sabemos onde fica as ruas. Mas eu quero lembrar aqui, presidente, pedir à Secretaria de Obras que elas poderiam, assim, fazer uma licitação de placas, lotar, né? A gente aprova tantas ruas aqui, mas não tem uma placa lá dizendo aqui está a rua fulano, para poder se identificar, né? Mesmo que tenha um aplicativo, mas seria bonito botar o nome aqui, tal, nome, né? Por exemplo, Rua da Esperança. A Rua da Esperança é aqui. A gente sabe onde ela é, mas muita gente, então, vê se aquela placa. Então, quem sabe o prefeito, junto com a equipe dele, faz a licitação uma hora e vão botar em placa. Não é só ali, não. É o município todo que está sem placas de identificação das ruas que nós aprovamos. Os números, eles cedem ali e as pessoas têm que comprar sozinho e botar lá nas suas casas. Isso a gente sabe, mas as pessoas, com certeza, vão colocar o número ali. Tá ok? Seriam minhas palavras sobre isso aí. Obrigado, presidente.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benigni, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 31/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Arthur Abel, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rupp. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. A rua, ora denominada, está situada em São Luís, local onde o homenageado sempre residiu. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 124 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Benigni, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 31/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 31/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Arthur Abelt, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rebic. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, visa denominar rua situada em São Luís. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação, conforme mencionado na justificativa do projeto o homenageado era uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Pontes, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benigni, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 32/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 32/2020, que dispõe sobre a denominação da Estrada Paulo Custa, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quando ao mérito ao projeto, não possui nenhuma inconsolidade. Ressalta-se que o referido estrada tem uma extensão de 1.000 metros e será de grande importância para os moradores e todos que por ali tramitam. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Selene Jas, PSB, favorável. Relator Hilário Benink, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jas, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 32/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 32/2020, que dispõe sobre a denominação da Estrada Paulo Kister em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar um trecho da estrada situada em Santa Luzia. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. A denominação é de grande importância para a população, pois traz muitos benefícios. Não havendo visto de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Flano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 35/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei nº 35/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Aninha Nitz, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e competência para propor este projeto é de Poder Legislativo e, na ocasião, homenageia-se uma pessoa que muito contribuiu com este município. Ressalta-se que o referido rua terá uma extensão de 36 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 35/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 35/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Aninha Nitz, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. A rua, ora denominada, tem início na rodovia Nicolau Schiffer e término na residência do senhor Florentino Felicidades. Deste já, caso o projeto seja aprovado, fica como sugestão ao Poder Executivo a confecção, a instalação de uma placa de identificação. Assim, não havendo visto de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Flano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro João Ponte, todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 36/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 36/2020, que dispõe sobre a denominação da Rua Muriqui, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, está de acordo com a legislação vigente e a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 62 metros e será de grande importância para os moradores transitem desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente, Selene Jassa, PSB, favorável. Relator, Hilary Benin, PMN, favorável. Membro, Florentino Laus, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 36/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 36/2020, que dispõe sobre a denominação da Rua Muriqui, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. Para melhor identificação de onde fica a referida rua, ora denominada, sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. O nome da rua foi escolhido em homenagem a um ser que está em extinção. Sendo assim, não havendo vício e ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 37/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Leidia Lucht Ratunde, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, na ocasião, homenageia-se uma pessoa que muito contribuiu com este município. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 128 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente, Selene Jass, PSB, favorável. Relator, Hilary Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laus, PTB, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 37/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Leite Alic Ratung, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua situada em São Luís. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo vista de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fulano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro João Ponte, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 38/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 38/2020, que dispõe sobre a demarcação da rua Esperança, em São Luís, neste município de autoria do vereador Arlindo Hübke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Ressalta-se que o referido rua terá uma extensão de 64 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilerbin, PMN, favorável. Membro Florentino Laus, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 38/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 38/2020, que dispõe sobre a denominação da Rua Esperança, em São Luís, neste município de autoria do vereador Arlindo Hübke. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua, a qual, com início na rua Sofia Henk Ertmann e término próximo à residência do senhor Alcino Benfica. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo vista de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro João Ponte, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 16/2020, que indica a construção de um prédio para instalação da subprefeitura em São João do Garrafão, neste município, de autoria do vereador Jean Jacques Alves. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos 3 vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido o primeiro vereador, Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, Amar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, doutor Luiz Mio, ouvintes da rádio, internautas. Senhor presidente, eu esqueci no meu grande expediente passar um aviso para o nosso agricultor. Vou ler aqui o aviso. Faça sua declaração do ITR 2020 de 17/8/2020 a 30/9/2020 no setor do INCRA de Santa Maria de Jatibá, trazendo obrigatoriamente os seguintes documentos. Escritura, recibo, CCIR 2019, INCRA, ITR 2019, quem tiver o CAR, se tiver é ADA, se tiver CPF, RG do proprietário e da esposa. Para sua segurança, o atendimento somente será feito mediante agendamento no próprio setor ou pelos telefones 3263-4830 e pelo celular 999-98-4180 ou no WhatsApp para evitar aglomerações. Então, quem puder, quem está querendo fazer o ITR, declaração do ITR, então pode ligar, para evitar aglomeração ou marcar no INCRA também, quando passar aqui na rua, para mandar marcar o dia, que vai ser atendido. Meu muito obrigado.
Quero também agradecer a presença do Gugu, que está aqui presente. Convido o próximo orador inscrito na explicação pessoal, Hilário Benic.
Cumprimento o presidente desta casa, Elmar Francisco Tom, os novos colegas vereadores, os membros da mesa, doutor Luiz Mil, Gugu, o maior tocador de concertina. Eu tenho muita saudade de concertina. E os demais presentes, os ouvintes da rádio e os internautas. O que me traz aqui, eu quero agradecer os novos colegas vereadores pela aprovação do projeto número 12. Homenagem ao meu pai, Câmara Municipal, Floriano Benin. Agradeço de coração. Também quero agradecer muito o doutor Luiz Mil, doutora Cláudia, doutora Rosa e a Cissa, que me ajudaram a elaborar esse projeto. Muito obrigado, de coração. Eu nunca vou esquecer isso. Muito obrigado.
Convido o orador escrito na explicação pessoal, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente e todos os meus colegas. A minha explicação pessoal, como na minha fala anterior, eu tinha falado que hoje o boletim informativo ainda não tinha saído do município. Então, é com grande alegria, né, que a gente pode então dizer que nossos casos que a gente tinha ativos no nosso município caiu muito. De 68 casos confirmados ativos que estavam doentes de coronavírus, passamos para 49. Então, isso é uma alegria, de 68 para 49 casos confirmados ativos que estão doentes no nosso município. Né? Então, assim, isso é uma alegria que tantas pessoas foram, se curaram, né? Esse período que a pessoa fica em isolamento de 15 dias. Né? E no isolamento, de 61, passamos para 43. De hospitalizados, nós passamos de 7 para 6, com a graça de Deus, mais uma alta, né? E casos com total, né, que são 555, que temos atuais hoje, que éramos de 551. Mas curados, dá para ver os casos curados, aonde que, então, a gente tinha casos curados 473, nós subimos para 496 casos curados aqui em Santa Maria de Atibá. Em investigação também abaixou bastante, né, de 36 casos que a gente tinha em investigação, que são aquelas pessoas que fizeram o teste, que estão aguardando o teste, que foram investigados, nós caímos de 36 para 28. E óbitos, nós continuamos com 10, o caso que estava em investigação foi descartado. Então, era esse... né, caso que eu queria dizer para quem ainda está ouvindo a rádio, que graças a Deus eu creio que com mais uma semana a gente se cuidando e a gente vai reduzir esses casos de novo para a gente sair desse risco vermelho. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, às 17 horas. Que a gente vai votar as contas do ex-prefeito Eduardo Stur, que a gente não pode deixar de... ex-prefeito. Extraordinária. Nós vamos votar extraordinária. É dia 31 de 2020, às 17 horas, e também para a sessão ordinária, dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, considerando que segunda-feira, dia 31, nós temos 5 semanas no mês de agosto. Então, a gente vai ter a sessão dia 8, mas a gente vai ter a sessão extraordinária, que é segunda e o feriado nacional, às 17 horas. Não, em nome de Deus, está encerrada a sessão.